Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de terça-feira, 20 de julho de 2021. Na sua Rádio Namib fala a verdade com os seguintes tópicos. Mais de 700 campos agrícolas no Namibe foram devastados pela praga de gafanhotos.
728 hectares até o presente momento na segunda época.
Comentaristas do Namibe Fala a Verdade apelam ao governo para intervenção imediata face à situação da fome no interior das comunidades no Namibe.
Então é necessário erradicar a fome de forma imediata nessas zonas.
Secretário Regional do SIMPROF, João Francisco, diz haver dificuldades na petição de certificados para professores e pede o bom senso aos gestores escolares na atribuição do mesmo.
Os gestores escolares, principalmente do ensino médio, para facilitar o processo de aquisição dos documentos desses colegas para poderem se inscrever.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de terça-feira, 20 de julho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ching, apresentação de Esther Colambe. Uma o desenvolvimento das notícias. Mais de 700 campos agrícolas no Namibe foram devastados pela praga de gafanhotos desde o início desta praga. O jornalista Fonseca Ching desenvolve esta notícia.
Mais de 600 famílias estão assoladas pela praga de gafanhotos e 700 hectares foram devastados na província do Namibe. A informação foi prestada pelo diretor do Gabinete Provincial da Agricultura no Namibe, Zonza Puissa, nesta terça-feira, 20 de julho de 2021. Os municípios do Virei de Moçambes continuam entre os mais afetados nesta segunda vaga da praga.
Com relação ao ponto de situação da praga de gafanhotos a nível da província de Namibe, podemos considerar razoável, mas ainda assim temos algumas áreas um bocadinho críticas, nomeadamente o município do Virei, o município de Moçambique também, e os demais municípios temos alguns focos ligeiros, não na mesma intensidade que tínhamos no princípio desta praga, da infestação. Tivemos que mobilizar alguns meios, tanto aéreos e não só, para o combate da mesma, porque a ameaça era enorme, era muito grande. Nós observávamos focos muito grandes com nuvens enormes de gafanhotos adultos já. Neste preciso momento, nós temos o município de Moçambique com aproximadamente 127 hectares afetados, mas estes hectares não são somente as zonas agrícolas, as zonas de pasto também e as zonas rochosas que possuem algum capim. Estes gafanhotos também alimentam-se deles. Com relação ao município do Tomboa, temos ainda 32 hectares afetados, aproximadamente. Na localidade de Umbu, na localidade do Iona, no município da Bibala, temos 16 hectares afetados também. No município do Virei, que até o presente momento ainda é o município com mais hectares afetados, pois a praga teve maior incidência naquele município, temos 542 hectares afetados, 90% destes hectares afetados. No município do Camucuio, temos 10 hectares aproximadamente afetados também. Continuamos a trabalhar com as equipes que estão no terreno, a evitar esforços no combate à mesma praga, no sentido de podermos zerar.
Quanto aos apoios às famílias assoladas, o diretor da Agricultura no Namibe garantiu que os esforços tenham sido feitos para mitigar a situação.
Quanto às famílias assoladas ou afetadas, têm recebido alguns apoios, desde bens alimentícios e alguns meios de subsistência no âmbito do combate à fome e à pobreza. Também nestes apoios em termos alimentícios que têm vindo do gabinete da Casa Civil da Presidência da República.
Muito obrigada, jornalista Fonseca Ching.
anos.
Os comentaristas do Namibe Fala a Verdade lamentam a situação real das famílias assoladas pela fome no interior da província do Namibe. Só nos últimos dias, 7 pessoas morreram por fome no interior do município do Virei. O jurista Manuel Candulo, durante a análise dos fatos da semana finda, disse: é obrigação do Estado em criar condições no interior das comunidades para gerar desenvolvimento.
É lastimável, triste isso. O nosso país é muito rico que não chegaria a esse ponto de as pessoas morrerem de fome. É complicado. Senhor Presidente da República, tem que ver esse caso de forma imediata. Isso não é o primeiro caso. Várias situações de fome no Virei que já fomos deparada. O que é que falta? Os dinheiros estão a ser recuperados. Não dá para fazer um projeto nessas zonas a nível sul.
Por outro lado, o académico disse ainda que, se bem aproveitadas estas localidades, vão atrair investimentos locais e não só.
Então é necessário erradicar a fome de forma imediata nessas zonas, porque são esses amanhã, bem aproveitados, vão servir o país. O país não faz só com pessoas da cidade, o país também faz com pessoas das zonas rurais, das zonas suburbanas. Se nós olharmos no nosso organigrama dos grandes bilionários por aí fora, saíram dessas zonas. Se o Estado criar projetos fortes, educação, saúde, comércio, mercado, por aí fora, nós vamos ter pequenos empresários saírem do município do Virei. Então é necessário olhar essas situações com bastante olhos clínicos, de que maneira que venhamos a sarar ou erradicar essa problemática.
Daniel Chimbua, filósofo da educação, disse que é uma vergonha para o nosso país haver pessoas a morrer de fome.
É um cartão vermelho direto para o Presidente da República. Ainda coisa dia vai com ele e promete que vai resolver o problema da seca até 2023. Isso é uma aberração. Primeiro, não é ético. Nós depois estamos na fase das pré-campanhas, você fazer propaganda política, um povo sofrendo de fome. Isso é uma vergonha.
Aliás, essa é a segunda vez que ele vai ao Cunene.
Exatamente.
Será que em 2019 já não deixou orientações precisas para aqui?
Esse é o problema dos líderes africanos. São muito bons em prometer. São muito, eu não sei se eles parecem, são evidentes. Eles prometem tanto futuro. Isso é engraçado. O camarada presidente, ele cumpriu praticamente esses 5 anos. O que é que fez a respeito disso? Mitigar a situação da fome, sobretudo na região sul. Essa questão da fome, seca. Mas até que nada. E o presidente, será que durante os 5 anos do seu mandato, tem uma coisa que entristece? O presidente da República não pode fazer, do ponto de vista político, isso não é ético, não pode fazer promessas sem saber se vai ganhar as eleições ou não. O que é que o garante que 2023 estará no poder? Ele acha mesmo que com fome o povo vai lhe eleger? O que é que ele leva? Qual é a moral? Mas nós, como cidadãos, estamos a sofrer com isso. Aparecer um presidente que ainda não ganhou as eleições e falar que já vai resolver um problema. Os problemas de 2023 ainda, nesse momento, nenhum político deve dizer nada. Se dizer alguma coisa, estará a mentir. Quanto a essa questão mesmo da fome, tem uma vergonha que eu não gostei, praticamente.
O secretário regional Simprof, João Francisco, diz haver dificuldades na petição de certificados para professores e pede bom senso aos gestores escolares na atribuição do mesmo. O sindicalista fez estas declarações muito recentemente aqui no Namibe, onde esteve em visita de trabalho.
A nossa preocupação tem a ver, principalmente em alguns municípios, que a aparição dos professores tem sido muito lento ainda. Por outro lado, também estamos encontrando algumas dificuldades de alguns colegas adquirirem os seus certificados de habilitação literárias. Por essa razão é que, mesmo a nível da província da Huila, nós pedimos o bom senso dos nossos gestores escolares, principalmente do ensino médio e do ensino superior, para facilitar o processo de aquisição dos documentos desses colegas para poderem se inscrever. Por outro lado, também há uma incompreensão por parte dos tais gestores. Às vezes começam a criar complicações daquilo que não existe. Os documentos que foram solicitados estão lá estipulados. Primeiro, fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do certificado de habilitações, as tais duas fichas financeiras. Uma de 2018, em dezembro de 2018, a outra deste ano que está a decorrer o processo. Depois, as 5 avaliações. São esses os únicos documentos que estão solicitados, que estão lá nos termos de referência. Não existe mais nenhum outro. Se alguém quiser inventar, colocar lá porque é preciso autobiografia, é preciso fotografia, esse está a inventar, não tem nada disso. Estamos a encontrar essas complicações que alguns gestores estão a colocar aos professores para criar transtornos aos professores.
doentes.
Bom, no Namíbia não se verifica, provavelmente um ou outro a nível dos nossos municípios. Quando estamos aqui na sede, a coisa abre-se um pouco. Mas quando vamos para lá, para as zonas recônditas, aquilo é mesmo o sistema monopartidarismo. Então, os problemas são mais graves ainda. Mas ainda não nos chegou a nível da província do Namíbia, que é diferente da província da Guiné, não nos chegou um caso concreto para que necessitasse da nossa intervenção.
Por outro lado, o sindicalista denunciou a existência de sindicatos aproveitadores no setor da educação.
Umas reclamações que têm surgido de alguns sindicatos amarelos que dizem que querem fazer parte das comissões de trabalho. Quando o Simprof mandou seu caderno reivindicativo e dizia que partiria para a greve caso o Ministério não respondesse, esses sindicatos, até um deles fez um vídeo que circulou nas redes sociais a dizer que isso não valeria nada, isso é uma mentira, a direção do Simprof foi corrompido. E nós dissemos, se houve corrupção, significa que quem corrompeu é a ministra da Educação. Os corrompidos, a direção do Simprof. Então, se esse processo é resultante da corrupção, não faz sentido hoje esses sindicatos aparecerem a dizer que querem fazer parte das comissões. Se eles já sabem de ponto de partida que isso não vai dar em nada, então querem então insistir que façam parte das comissões de trabalho, por quê? Isso é falta de vergonha na cara. Porque eles que deviam fazer, quando o Simprof decretou a greve, tendo em conta aquilo que eram as intenções, o porquê da greve, eles deviam cooperar, porque sabiam, de certo modo, que o resultado ia beneficiar todos os professores. Então, eu acho que é aí onde faltou sensibilidade por parte desses sindicatos, que hoje, não, sem vergonha na cara, aparecem a reivindicar o lugar para fazer parte das comissões. Não deviam estar lá. E se vão lá, deviam baixar a cara. Receber o salário proveniente da luta de um pecador, ele também será pecador e vai diretamente para o inferno.
Assim terminamos com o espaço informativo desta terça-feira, 20 de julho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos!
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.